Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui na edição de número 99 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, o que significa que somos quase centenários. Estamos aqui mais uma vez gravando para levar a todos os rincões do mundo os nossos conteúdos de natureza esportiva. E por falar em 99, chamo aqui o senhor Marcelo Marques, que em 99 viu o Dida impedir o título do Galo. Foi o máximo que eu consegui de fazer de link com você hoje, Salim.
Foi bom, melhor que de semana passada.
Semana passada foi ruim, não foi?
É.
Também está conosco o que não tem nada para falar de 99 você não, o senhor Rodolfo Dias.
Qual é, galera? Tudo bom? Estamos aí junto de novo, mais uma semana.
Muito bem. E fechando ali na volta, ele voltou, ele sobreviveu à dengue, ele está aqui conosco, o senhor Grauber Maia voltou.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Passei um perrengue danado, mas sobrevivi e voltei para o... a tempo de comemorar a centésima edição do Startcast.
Muito bom. E aproveitando aqui...
Bruno.
Diga.
Esqueci de falar, ele não é o boêmio, mas voltou novamente.
Nossa, velho, isso aí foi puxado, hein? Eu fiquei imaginando tocando aqui no fundo agora, ainda bem que ninguém vai pôr isso na playlist, né?
A propósito, de quem que é a playlist essa semana?
Nós vamos ter que averiguar. Então, provavelmente, quando você estiver escutando esse podcast... A playlist que está tocando aqui no fundo foi alguém que fez. Mas no dia que nós gravamos, a gente não sabia, sabe?
Certamente era será de alguém.
É, não será do seu Felipe Secreto, que isso aí eu sei que fez semana passada, mas aí tudo bem.
O máximo que pode ser de Emanuel Secreto ou mim. Manuel
Secreto. Exatamente. Manuel Secreto é uma beleza. Aliás, por causa da playlist de semana passada, eu escutei Angra de novo depois de muitos anos. Mas então, senhores, essa semana falaremos de Brasileirão masculino e feminino, de Libertadores, falaremos do futebol na Europa, playoffs no NBB, NBA, NHL e Copa do Brasil. E principalmente da convocação da seleção brasileira feminina de futebol que disputará a Copa do Mundo, o título do Taubaté na Superliga Masculina. E vamos falar mal do GP da Espanha de Fórmula 1 e da Fórmula 1 dessa temporada como um todo. Então vamos começar primeiro com o que, Celinho?
Não sei. Pode falar.
Aniversário.
É uma vergonha, velho. A gente dá as deixas para tentar motivar o menino a trabalhar melhor. E vai e faz uns negócios desses. Começamos com os aniversários e temos que dar parabéns a um senhor de 41 anos de idade, o senhor Rafael Portugal, nosso ex-comentarista, ex-correspondente internacional e atual hater de postagens sobre o Atlético. Ele chega ao seu 41º aniversário hoje e recebe os nossos parabéns. Muito bem, gostei dessa intervenção, Rodolfo. E ele e Celim ficam falando mal de todo post que a gente coloca a palavra Atlético Mineiro lá e já começam a reclamar. Não entendo a razão.
A propósito, nosso amigo Rafael Portugal já foi nosso correspondente no Canadá e o Canadá estará presente aqui nesse podcast ainda.
Ah, olha as conexões sendo bem feitas, hein? Tá começando a melhorar. E tá fazendo frio, então tem tudo a ver com o Canadá.
Sim, que o frio será importante aqui hoje em dia, hein?
Olha aí.
Canadá? Será que a Luísa tá por lá ou já voltou?
Não sei. Talvez ela venha cá nadar.
Nossa, velho.
Nossa. Trocadalho do carilho, esse aí fudeu.
Quem fez aniversário ao longo da semana, no dia 13, Dennis Rodman, um dos maiores defensores da história da NBA e talvez o maior criador de encrenca que já houve também na liga. No dia 15, o Geninho, ex-jogador e técnico campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, Adílio, ex-Flamengo, Raí, craque do São Paulo, do PSG e principalmente irmão mais novo do Sócrates, Superésio do Fluminense, os irmãos Frank e Ronald De Boer, que além de serem gêmeos, nasceram no mesmo dia, o repórter Tino Marcos, a Cristiane, centroavante da seleção feminina, estará em nossas discussões daqui a pouco, e também a Thaisa, jogadora da seleção brasileira de vôlei.
Foi contratada pelo Minas essa semana, inclusive.
Recentemente chegada ao Minas, quem também fez aniversário no dia 16... vulgo hoje, quando estamos gravando, Newton Santos, a enciclopédia do futebol, cujo texto sobre está no nosso blog, vamos embedá-lo aqui. Aliás, estou falando isso porque o editor precisa dessas deixas depois, e ele curiosamente também está voltando da dengue. A dengue nos desfalcou muito na última edição.
A dengue informa.
Exatamente.
Cláuber Maia sai contundido.
Quem viu semana passada sabe bem o que isso significa. Quem também fez aniversário, ou faz, né, no caso hoje, Olga Korbut, uma das maiores ginastas da história da União Soviética, e parece que são irmãos, mas não são, Lucas Kubot, que é tenista de duplas, que chegou a ser número um do mundo ao lado do brasileiro André Melo. É André Melo mesmo? Já fugiu o nome dele.
Marcelo
de BH. Mello. Não, é o Marcelo Melo, exatamente. Do Grigor Dimitrov, número 5 do mundo até outro dia no tênis, que a gente descobriu que existia. Quando ele ganhou o ATP Finals, a gente nem sabia que o cara existia. Ele era um dos 10 melhores do mundo. E Gabriela Sabatini, ex-tenista argentina, e o Ratinho, que arrumou uma treta na Inglaterra e foi o responsável pela criação do cartão amarelo. Aliás, grande craque do Racing. O Elias, também do Galo, faz aniversário hoje, Celinho. Você está satisfeito com ele?
Eu sim. Não é a torcida do Galo, não, né?
E no dia 17, vulgo amanhã, Sugar Ray Leonard, um dos maiores boxeadores da história, o Jobson, grande passagem pelo Clube Atlético Mineiro, Marcelinho Paraíba e Tony Parker, ídolo da seleção de basquete da França e do San Antonio Spurs. Muitos aniversários.
Muitos aniversários. Né?
Que loucura. Eu não sei se vocês viram, mas o Brasil conseguiu pela primeira vez na sua história vencer o revezamento dos Estados Unidos numa competição mundial. Vocês chegaram a ver isso?
Eu vi e
eu
foi
vi
muito
doido. Algo impressionante.
No Campeonato Mundial de Revezamento, a equipe do 4x100 do Brasil, formada por Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derek Souza e Paulo André de Oliveira, superou o time de revezamento dos Estados Unidos na decisão da competição disputada em Yokohama, no estádio da final da Copa do Mundo de 2002. E os Estados Unidos com o Justin Gatlin, também atual campeão olímpico, entre os componentes do time. O Brasil fez o tempo de 38 segundos e 5 centésimos, ficando 2 centésimos à frente do time americano. A medalha de bronze ficou com a Grã-Bretanha, momento histórico do atletismo brasileiro. E vocês viram o Leeds United?
Nossa. Eu achei que ia dar morte lá em Leeds essa semana.
Cara, eu não sei dizer o que falar sobre. Aliás, não sei dizer o que falar, não, mas não sei o que dizer a respeito. O Aston Villa passou pelo West Brom e nos playoffs e vai disputar a última vaga da Championship para o acesso com o Derby County, que vence, depois de perder para o Leeds por 1-0, venceu por 4-2 e se classificou. O problema todo é que Loco Bielsa, mais uma vez, ele consegue fracassar, fazendo o time dele jogar bonito e fazendo aquelas loucuras que só ele faz. Aquele gol do empate contra o Aston Villa nas últimas rodadas, podia ter posto o Leeds para enfrentar, por exemplo, o West Brom, em vez de ter enfrentado o Derby.
Eu acho que aquele gol lá, se ele ganhasse aquela partida, o Leeds teria subido. Seria garantido, vaga direta.
Eu acho que a vaga direta não, porque a pontuação não ia dar. Mas que é surreal, é, viu?
Eu quero ver que cara que eles vão jogar lá no ano que vem.
Será que fica? A minha pergunta é essa.
Ah, sei lá. Eu particularmente não ficaria, não. No lugar dele, não ficaria, não.
Mas ele é doido, né, velho? É. Então... E é o Lampa que treina o Derby County?
É.
E foi exatamente com o Lampa que deu aquela treta da espionagem, não foi?
Foi.
Que beleza, velho. Olha como é que o mundo é.
Que beleza.
É, cara. Se eu fosse o Bielsa... Não... Apesar de eu gostar do Bielsa, assim, eu não queria nunca que ele treinasse meu time, né? Mas, cara, é surreal as coisas que acontecem com esse cara, viu? Bom, seleção da... Agora é um assunto importante. Vamos falar sobre a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que vai disputar a Copa do Mundo na França. Alguém viu a lista?
Eu não vi a lista toda, não, mas eu vi alguns destaques e vi que não escapou muito daquilo que a gente imaginava. Não.
É porque não tinha muita coisa, mas eu gostei que a formiga do Paris Saint-Germain tá firme.
Sim.
O pessoal viu que o trem tava ficando feio e buscou a formiga, porque afinal de contas a formiga, eu acho que ela é melhor do que o volante da seleção masculina, sabe? Acho difícil ter um volante bom igual ela é, por sinal.
Formiga é a Highlander do futebol feminino.
Ela tá com 40 e todos, né, velho?
Acho que 44, não sei. É um trem desproporcional.
Oh, e ela é uma das jogadoras que mais corre no time do PSG, velho. Não tem assim.
Gente, eu não sei se vocês estão mais por dentro do futebol feminino, mas uma reflexão assim. Vocês acham que os problemas que essa atual geração tá tendo é porque não teve uma reposição à altura, tipo como era aqueles times de 2004 e 2008? Má gerência ou seria mistura das duas coisas?
Eu voto na opção 3, viu?
A falta de renovação por consequência da falta de gestão.
Pô, que a esse Marco Aurélio, velho, eu já não gostava dele quando ele era comentarista na Band. Agora, esse serviço que ele tá fazendo na seleção feminina é de um desastre, assim, tão grande.
Total.
Cara, é surreal. Uma das convocadas estava lesionada e eles não foram capazes de ligar pra menina e perguntar se ela tinha condição de jogo, velho.
Ridículo.
Não, o Vadão falou durante a transmissão, quando perguntaram para ele se havia algum problema de natureza de vestiário que justificasse a situação do Brasil perder tanto de jogo, aí ele falou que acalmar mulher é mais difícil que acalmar homem. Ele não satisfeito, depois de falar essa bobagem, os caras ainda perguntam para ele sobre a seleção da Jamaica, e ele me solta que a Jamaica é aquele futebol que você já espera de uma seleção africana.
Não, isso aí a gente não pode indicar, não, porque nós também somos pataquadas. Agora.
Ah, não, velho, mas o cara não pode falar isso na frente do microfone, ele tem que pensar antes, eu não tô aceitando isso, não.
Aí, com certeza. Agora, o problema maior do Vardão é, tipo assim, não só fez essas pataquadas todas aí, como ele tem pouquíssimo parâmetro de futebol feminino. Os exemplos que ele dá todos são relativos ao futebol masculino, sabe? Não tem, sabe? Ele te vê que ele tá completamente perdido. Ele não fala, por exemplo, sabe? Vamos supor assim. A Andressinha vai jogar que nem a meia esquerda da seleção norueguesa tá jogando, sabe? Não é pois nada desse, é. Assim, né? É tudo assim, vai jogar que nem o Messi, vai jogar que nem o Cristiano Ronaldo, vai jogar na mesma
você
posição
tem ideia? Do... Ele não conhecia a Ada Hagerberg, que concorreu, ganhou o prêmio de melhor do mundo da bola de ouro.
A bola de ouro.
Que não a da FIFA, né? A da France Football. É. Uhum. É a maior goleadora em atividade do mundo. Ele não sabia quem que era, cara. Eu fiquei espantado com isso. Porque é assim, eu até entendo você não conhecer, por exemplo, a meia esquerda da seleção da Jamaica de futebol feminino. Porque se a gente custa saber dos times europeus, imagina esses times do Caribe, desses lugares assim. Mas se você não conhecer a maior goleadora em atividade do mundo, eu tô espantado, velho. vai jogar a final da Champions daqui a 2 semanas e ele não sabe, simplesmente não conhece a pessoa. É assim, é um negócio surreal.
Eu não tô entendendo como que... Eu não sei se é falta de opção, preguiça, alguma coisa assim. Porque se fosse a seleção masculina, com 3 derrotas seguidas, já tá no olho da rua. E anotem uma coisa aqui. Se Tite não ganhar a Copa América, ele roda.
Não duvido. Eu não duvido.
Por causa de uma coisa. O Brasil nunca deixou de ganhar uma Copa América jogando em casa.
Essa é uma grande chance, viu?
O Brasil nunca deixou de ganhar uma Copa América jogando em casa. Se o Tite não ganhar essa Copa América, eu afirmo assim, ele roda. Aí a gente vê isso. Seleção feminina, 8. Tá em 8, aumentou já. 8 derrotas seguidas. Com algumas seleções. Já são passou 9. Pra 9?
É. O Brasil perdeu pra Escócia.
Posso te falar, Rodrigo? Tá no 9 porque fez só 9 jogos. Quando fizer o 10, cometerá 10.
Dá a impressão que é isso. Não dá pra você aturar, assim, qualquer técnico de time da Série A, ele já teria rodado. Aí da seleção brasileira de futebol feminino.
Você já viu quando vai convocar a seleção masculina, a quantidade de gente que tá na mesa? Vai todo mundo, só tem os dois, véio. Parece que ninguém tá nem aí pro que os dois estão fazendo.
Mas é que isso aqui foi bom você ter falado, que eu quero levantar uma bola aqui. Na última Copa do Mundo, no dia da convocação, a CBF só soltou uma nota com os nomes das convocadas. Hoje teve entrevista coletiva, tinha muito jornalista lá cobrindo a convocação da seleção. Então, pelo menos nesse ponto aqui, houve avanço no futebol feminino. Mas foi só nesse ponto também, porque infelizmente de 4 anos pra cá, a seleção piorou muito em vários aspectos e não tá com cara que vai melhorar demais até na Copa do Mundo.
Não, não tem a menor expectativa.
Não vai.
Porque, em primeiro lugar, como é que você melhora se você não conseguiu nem botar o time pra treinar ainda? E você marca amistoso com o Escócia e perde?
Não, e o pior de tudo vai ser justamente a Globo vai exibir a primeira Copa, igual eu já falei um tempo atrás. A exibição da Copa do Mundo Feminina nesse momento vai representar um demérito para a seleção feminina.
Sim. O que era para ser o marco histórico virou um problema, né?
Vai ser um mico de proporções astronômicas que vai passar para a Globo, eu não sei. Qual que é o grupo do Brasil na primeira fase?
Brasil, Austrália, Itália e Jamaica.
Jamaica com as características africanas.
Exatamente. Essa Jamaica aí que nós estamos falando.
Não, pois é. Aí classifica o quê? Os dois primeiros ou vai mais gente?
Exatamente. É só os dois primeiros. Tem mais gente, não. O negócio tá feio, filho. Você não tá entendendo.
Pois é, por isso que eu tô pensando.
Não, alguns melhores terceiros.
São 24 seleções. Passam alguns terceiros passam.
É, deve ser os 6 primeiros, os 6 segundos... e 4 terceiros.
Isso. Exatamente. Pô, véio, é sério. Se o Brasil não conseguir ficar em terceiro nesse grupo, velho, pode fechar esse negócio, sabe?
Manda todo mundo embora,
começa do zero, bota uma empresa para gerenciar a seleção feminina, alguma coisa, porque não dá.
E no momento que o Campeonato Brasileiro Feminino tá começando a tomar um corpo, já tem 2 divisões, até pela obrigatoriedade, né, dos clubes manterem times masculinos e femininos. E outra coisa importante também, não tem só que manter um time feminino, não, tem que fazer uma categoria de base feminina também. Isso aí é muito importante. Daqui a alguns anos, se o trabalho na seleção começar a ser bem feito, a gente pode colher bons frutos daqui a alguns anos.
Exatamente.
Mas tem que começar a fazer o trabalho bem feito na seleção também. Infelizmente não tem sido isso que a gente tem visto. Mas, enfim, fé no pai que o meteoro cai.
Primeira coisa, se eu não estou enganado, o Brasil nunca jogou com a Jamaica no feminino. A Itália, os confrontos do Brasil em jogos de futebol feminino contra a Itália foram 4-1, 2-1, 5-1, 3-1 e 5-3 até hoje. Todas vitórias do Brasil. Eu tô começando a achar que o Brasil vai acabar perdendo pra Itália também. Porque não é possível. Que depois de perder pra Escócia.
Bicho, eu falo o seguinte, só. Eu vi aquela geração de 2004 até 2008 jogando, foi um pecado.
Pois é.
Eles não ter ganho pelo menos um daqueles 3 títulos. Se existe justiça, se existisse alguma justiça no futebol, aquela geração merecia ter ganho pelo menos um desses 3 títulos. porque o time tava voando, só. Em 2004, perdeu pros Estados Unidos. Em 2007, conseguiu vencer os Estados Unidos, perdeu pra Alemanha. Pois aí depois é, perde de novo em 2008, assim. Marta voando no auge da forma física dela, um time todo encaixado, por azares do destino, não conseguiu ganhar um dos três títulos.
Exatamente. E aí, só um detalhe, a Itália ficou na lanterna do grupo dela na Eurocopa. É sério, velho. Se fosse em outras épocas, esse grupo era duas goleadas e um jogo difícil com a Austrália que talvez o time ganhasse. Agora não dá pra garantir não, viu? Se está, vocês não tem, tá feio.
Que coisa.
Só pra encerrar aqui a parte da convocação, vamos à convocação propriamente dita. As goleiras é a Aline, goleira do Tenerife da Espanha, na verdade do Gran Tenerife, né, que não é o mesmo Tenerife do masculino, vai fazer a sua primeira Copa do Mundo aos 30 anos. A Bárbara, que é a titular do Kinderman de Santa Catarina, que vai para a quarta Copa do Mundo, e ela teve aquela atuação histórica na Olimpíada, que ela pegou o pênalti no Mineirão contra a Austrália, que é a rival do Brasil. E a terceira goleira é a Letícia, goleira do Corinthians, de 24 anos, está indo para a segunda Copa dela. As laterais, a Fabiana, do Internacional, está indo para a terceira Copa. A Letícia, lateral do Sport Club Sand, da Alemanha, vai à sua primeira Copa também. A Tamires, lateral esquerda, do Fortuna Jorgen, da Dinamarca, ela que é de Caeté, aqui em Minas Gerais, vai para a segunda Copa dela. A Camilinha, lateral esquerda do Orlando Pride dos Estados Unidos, vai para a sua primeira Copa. A zaga tem a Érica do Corinthians, que está indo para a segunda Copa. A Kathleen, do Bordeaux, da França, que está indo para a sua primeira Copa do Mundo. A Tayla, ou Taila, acho que é Tayla mesmo que é a pronúncia dela, do Benfica, de Portugal, está indo para a sua segunda Copa. E a Mônica, zagueira do Corinthians, que também está indo para a sua segunda Copa. Inclusive, outro dia eu vi uma parte do jogo do Corinthians, essa Mônica, muito boa zagueira, viu? Aí, o meio de campo, a Andressinha, do Portland Thorns, dos Estados Unidos, e disputará sua segunda Copa. Ela que foi como revelação na última edição. A Formiga, que vai para a sua sétima Copa do Mundo. Saiu, puxa.
Ela a Irlanda.
Oh, 41 anos, rodou? Acabei de olhar aqui.
41.
É, capitã, dono do PSG da França. A Thaisa, de 30 anos, do Milan, da Itália, está indo para a segunda Copa. A Adriana, do Corinthians, vai para a primeira Copa. A Marta, do Orlando Pride, para a sua quinta Copa do Mundo. Ou seja, quando a Marta estreou na Copa do Mundo, a Formiga era veterana já. A Bia Zanerato, do Red Angels, da Coreia do Sul, vai à sua terceira Copa. A Cristiane, do São Paulo, indo para a sua quinta Copa do Mundo. A Raquel, do Huerva, da Espanha, está indo para a sua segunda Copa do Mundo. A Debinha, do NC Courage, dos Estados Unidos, está indo para a sua primeira Copa do Mundo. A Geise, do Benfica, também primeira Copa. A Ludmilla, do Atlético de Madrid, também primeira Copa. A Andressa Alves, do Barça, está indo para a sua segunda Copa, logo depois que ela disputar a final da Champions League pela equipe catalã. E a Adriana, ela indicou a lesão dela e foi cortada da convocação da seleção. Ou seja, custava ter pegado, ligado para a menina e falar que você tem condições de jogar, tá? Não. A gente prefere passar vergonha.
E posso te falar, começar a corneta aqui?
Ah.
Do meio pra frente aqui, todo mundo é titular no Cruzeiro.
Pô, eu não duvido não, velho. Ô, Rodolfo, você trocava o Rodriguinho pela Marta?
Não,
a Marta não
acabou. Da hora, né? Marta é roubado.
Você troca o Fred, até que eu não diria, não.
Trocar a Marta, eu trocava o Neymar por ela na seleção principal pra jogar na Copa América.
A Andressa, a camisa 10 do Barcelona, senta qualquer um no meio de campo do Cruzeiro, meu filho. Vou assustar você, não. O problema é que eu não sei o que é que acontece, porque esse time tem muita jogadora boa, não tem explicação nenhuma o Brasil tá perdendo esse tanto, a não ser o Vadão. Pra mim, o problema tá nele. Porque não é possível. Eu queria podia fazer igual o Manchester fez, manda ele embora e bota qualquer um das jogadoras assim pra treinar o time, pra ver o que que acontece. Bota
é
a Marta.
Formiga mesmo? Formiga. Ela faz tudo mesmo?
Aqui, você já não. Escala esse time aí pra mim. Ah, tristeza. Então passamos para o Campeonato Brasileiro. E aproveitando que a gente falou da seleção feminina, vamos falar do Brasileirão Feminino de uma vez, que a Série B começou os playoffs das oitavas de final. O Ceará meteu 3-0 na Portuguesa no Canindé e vai se classificar. O Cruzeiro, que meteu 4-1 no Pinheirense, lá no Mangueirão, também vai avançar. Os outros confrontos, aliás, o Palmeiras meteu 4-0 no Porto Velho, no estádio Aluizão, e também vai avançar. Nenhuma surpresa, o São Paulo passou um rabo um pouquinho, mas ganhou do Botafogo na Paraíba por 2-0. Então acho que esses quatro confrontos já estão resolvidos. Vocês discutem alguma coisa neles?
Não, tá resolvido já. Até o São Paulo, que ganhou com uma margem menor aí, tá encaminhado.
É, não. A única chance do Botafogo da Paraíba, sendo o Botafogo, é se ele tivesse metido a goleada no São Paulo aqui, mas não aconteceu. Só para constar, América e Bahia, Lusaka, Fluminense e Grêmio, Chape 3B Esporte, Esmaque e Taubaté serão os outros confrontos que terão ainda seus jogos de ida. Na Elite, a primeira divisão da competição, o Santos é líder com 24 pontos. Estamos em curso da nona rodada, né? O Santos é líder com 24 pontos, 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento, 23 gols de saldo, apenas 2 gols sofridos. E o Santos vai jogar um jogo pesado no Pacaembu nesse fim de semana, contra o Internacional, que está em quinto. A tabela tem o Corinthians em segundo com 21 pontos, a mesma pontuação do Kinderman, que é a parceria do Avaí na competição, né? O Flamengo despencou, parece assim, que teve uma queda vertiginosa. Está com 19 pontos em quarto, mas ainda joga. Então, em teoria, se o Flamengo vencer, ele vai para segundo de novo. O Flamengo sofreu a sua primeira derrota na competição. A gente ficou falando tanto tempo assim do Flamengo, ele perdeu para o Santos no jogo que valia a liderança no Pacaembu, deu Santos 2-1. Então, Santos, Corinthians, Kinderman, Flamengo, Internacional, Audax, Ferroviária e Vitória estariam classificados. O Vitória, que eu não entendi, que arrancou da zona de rebaixamento e já está em oitavo.
Escalada meteórica.
E na última rodada ele meteu 3 no Inter lá no Rio Grande do Sul, cara. Que é isso, velho? O tipo acordou de uma vez, assim.
É bom, quanto mais gente assim, melhor.
Sim, sim. E se acabasse hoje, cairiam o Minas e Sesp, Pontes, São Francisco e Sport. Ou seja, os times do Nordeste começaram a ganhar, meu. O Vitória de Pernambuco também saiu da zona de rebaixamento. Quem está numa fase mais ou menos é o Iranduba, que saiu do G8. Mas daqui a pouco é volta. Fica tranquilo. Muito bem, senhores. Fechado o futebol feminino, vamos para o futebol brasileiro. Vocês têm alguma coisa para falar a respeito das quarta... da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão?
Nem tomei conhecimento. Teve quarta rodada?
Aconteceu. Então, beleza. Celim, fale-me sobre esse título brasileiro do Atlético que está encaminhado.
Tá ficando pro ano que vem, viu?
Que isso, Nossa senhora, cara, até eu fiquei desanimado agora. Só para constar, o novo líder, aliás, os novos líderes, né? São Palmeiras, Santos e São Paulo, todos com 10 pontos. O Atlético Mineiro e o Botafogo, que lideraram o campeonato por uma noite. Não, Atlético até que mais, mas os dois dividiram a liderança por uma noite, tem 9 pontos. O Atlético Paranaense e o Flamengo tem 7. E depois uma renca com 6, Bahia, Inter, Goiás e Cruzeiro. Corinthians vem com 5, Chapecoense com 4. Ceará, Fluminense, Fortaleza, CSA com 3. O CSA já tem 3 pontos no campeonato e apenas uma derrota. Cadê o seu Deus agora, Celinho?
O Vasco, hein? E o Vasco?
Nossa, que fiasco esse time do Vasco, velho. Nossa, vai ter o duelo.
Tem que ter o projeto, é. O projeto tem que salvar o Vasco.
Lucha tá vindo forte aí, rapaz.
Pior, você não sabe a notícia que eu vi hoje. O Vasco tá empenhado mesmo em ganhar o título da segunda ano que vem. Ele vai contratar o Alexandre Galo de diretor de futebol.
Nossa, isso é sério?
Isso é sério? Especulação por enquanto, né? Vamos ver se
Projeto tetra-rebaixamento a todo vapor.
Que bizarro, cara. Vai rolar um Avaí Vasco, lanterna e vice-lanterna. Olha só que coisa. Próxima rodada tá boa pra quem gosta de futebol. Um Botafogo, hein? Será que tá só enganando a gente igual a América fez ano passado?
Bem provável.
A mim, né? Não me engana, não.
A Botafogueada em breve vem.
Mas eu coloquei ele entre os rebaixados, né? Ele confirma a minha expectativa.
Eu acho que eu também coloquei. Eu também coloquei ele.
Eu não tinha colocado o Vasco e o Vasco tá nessa pindaíba aí. Tá.
Vocês não sabem nada,
cara, que tá. É porque, assim, naquela hora, acho que quando a gente fez a aposta, o Vasco ainda tava, pelo menos, tava com o Valentim. Ainda balangando, mas tava.
É.
Tinha chegado pelo menos na final do estadual, tava indo na Copa do Brasil. Ele tava enganando bem. Aí, de repente, de uma hora pra outra, a bicicleta fudeu toda de uma vez só.
Complicado, viu? Eu achei bem complicado e eu acho que é queda esse trem aí que chama.
A cartilha tá sendo seguida à risca, né?
É. Pois é. O Fortaleza que pegou o começo do campeonato desgraçado, hein? São Paulo, Palmeiras, todo mundo de cara aí.
Mas se tiver a cabeça no lugar, depois dá uma reagida.
Dá. Muito bem. Série B. Ah, não. Quem cartilha desse tem? Sempre é bom, que aparece uns caras esquisitos. É o Everaldo da Chapecoense, o Bruno Henrique do Palmeiras. Nossa. E o Ricrack Bueno do Ceará.
Meu Deus,
exatamente.
Henrique volante na artilharia.
É verdade.
Ô, gente, eu estou reparando num pequeno detalhe que pode acontecer de a gente ter o primeiro campeão brasileiro com nenhum jogo transmitido na TV aberta.
Pode reparar.
Porque, ao que parece, o Palmeiras não tá nem pro dinheiro da Globo, não.
O Palmeiras até já fechou uma negociação com a Turner. Tipo, a Turner dando um pouquinho mais de dinheiro pro Palmeiras não ter fechado com a Globo pra TV aberta.
Pra compensar.
Então, aparentemente, não vai fechar com a Globo, não.
Vai acabar no final, quando estiver encaminhando mesmo o tipo do Palmeiras, eles fecharem jogos pontuais. Né?
Eu também acho que...
É, porque, assim, né, o time do Palmeiras está fora do Cartola, até agora, dos 4 jogos do Palmeiras, 3 não tiveram transmissão nenhuma. Eu não sei, assim, como que... Tudo bem, pelo que eu vejo da torcida do Palmeiras, eles ainda estão apoiando bem a diretoria nessa guerra com a Globo. Só que, assim, quem é prejudicado é o torcedor, que não tem como ir no estádio.
Mas
é
que, eu acho que quando chegar mais pro final do campeonato, que tiver numa parte mais aguda, o Sport Interativo vai transmitir todos os jogos do Palmeiras.
Ainda mais. Mas aí que tá, não pode. Final. Não pode, só os jogos se for jogar contra 2 do Sport Interativo.
Pra mim, ela podia ter transmitido todos os jogos do Palmeiras que o Palmeiras for mandando.
Só
quando tiver 2 deles, então que.
É só isso. O detalhe é esse, Glau, isso que eu tô falando. A questão é. Porque fica o seguinte, o esporte interativo não tem direito sobre, vamos supor assim, os outros, por exemplo, Cruzeiro, um jogo Cruzeiro e Palmeiras, por exemplo. Por que que ele não tem transmissão? O esporte interativo não tem o direito do Cruzeiro, a Globo não tem direito do Palmeiras. Como um não tem direito sobre o outro, ninguém transmite.
Mas eu acho que quando for chegando nas horas mais agudas, o pessoal vai fazer umas negociações aí e vai resolver essa questão.
Principalmente se o Palmeiras estiver disputando o título.
O Palmeiras ou qualquer um desses aí, né?
É.
Quem vai crescer com isso é a TV Globo, que vai transmitir os jogos.
TV Globo.
Você
engana em verdade.
Mas é que eu acho que a TV Globo transmitiu aquele jogo lá do CSA porque ele era de Maceió.
Porque é CSA. Exatamente. Globo não tem dinheiro pra viajar o Brasil todo.
E também a Globo derruba ele, coitado.
É.
Mas que foi um momento épico, foi, viu?
Eu não contei aqui pro pessoal o momento transcendental que eu tive com futebol. Um sábado desses pra trás aí, eu assisti Santa Cruz e CRB na Copa do Nordeste. Espetacular a transmissão do cara, viu? Ele é o Glauber, dono da TV Glauber lá, é torcedor do CRB. Aí eu tava naquele mesmo esquema lá, celular na mão, transmitindo com o pacote de dados de dentro do estádio e lançando altos comentários. Lá vai o filho da égua do goleiro, vai pegar agora, hein? Vai pegar. Puta merda, não pegou não. Pegou. Delícia até o CRB se eliminar. Na hora que foi eliminado, eu tava. Vai pegar. Na hora saiu o gol assim. Não deu. E acabou a transmissão.
Não deu.
Doido demais.
Não aguentou.
Eita, e falar em Nordeste, então a final vai ser Fortaleza e Botafogo, né?
Pesado, hein?
Brutas, é. Tem. Fortaleza ganhou de 1-0 do Santa e o Botafogo foi 2-1 no Náutico, né? Acho que foi isso.
Fortaleza pode começar a comemorar já, né?
É, esse Botafogo nunca me engana.
Botafogo, viu? Quando não caga na entrada, caga na saída.
Vou falar na entrada e na saída da Série B, o de Ribeirão Preto é líder isolado com 9 pontos.
Esse aí vai cagar na saída.
Exatamente.
É. Vai liderar até a 30ª rodada e vai cair vertiginosamente.
O América mandou o Giva embora e já começou a arrancada dele, empatou um jogo. Já não perdeu pro Criciúma. Eita, nós, viu? Essa Série B também. E o Bragantino começou, viu? Ganhou mais uma aí e já vem forte.
Mas aqui.
Oi.
Pra mim, o mais impressionante da Série B é o. Além do Botafogo tá liberando, né? O Cuiabá é o segundo, rapaz. Tá achando
que. Eu ia cantar. O que que o Cuiabá tá fazendo ali? É o cavalão paraguai, né?
Dois cavalos.
Aí, ó, já tem duas vagas em aberto do G4. Que o Bragantino eu acho que sobe, que o stand de dinheiro é
só. A Série B ou o pódio de Assunção, esse negócio aqui?
Pois é. Eu não duvidaria, viu? Se o. Tá com muita cara que vai subir esses dois aí. Que vai cair esses dois, o Bragantino deve subir. E as outras vagas estão em aberto. Por isso que eu falo pra Celinho ficar esperto, porque o Londrina já tá ali com 7 pontos, Celinho. Olha o extra aí.
Eu vou nem dormir essa noite porque o Londrina tem 4.
Pois é. E eu vou contar pra vocês que o Oeste já tem 4 partidas e 3 empates.
Não é possível.
Nossa, velho. Muito duro empatado.
Como é que pode ter isso? Os caras que a começou ontem, eles já tem 3 empates. O Operário do Ponta Grossa ganhou só da América. Assim. É. O Operário de Ponta Grossa, por enquanto, assustou só a América. E a não vergonha...
Coisa não.
O São Bento parece que volta dessa vez. O Brasil de Pelotas que tá mal. 4 derrotas. Lanternão. E se acabasse hoje, Ponte América, São Bento e Brasil cairiam. Olha, Ponte América. Vocês ouviram isso, né?
Ponte América e Brasil de Pelotas. 3 times conhecidos com história.
3 times de Série B, né? Que podem ficar ali por muito tempo. Que... A Ponte é a que consegue sobreviver mais tempo numa Série A, dependendo da gestão que ela tiver. Então, senhores, Série C, só para passar aqui os grupos, no grupo A, o Ferroviário e o Sampaio Correia têm 7 pontos, Sampaio Correia que está na Copa do Brasil, que nós vamos falar daqui a pouco. O ABC e o Imperatriz têm 4 pontos e seriam os classificados do grupo A, que tem também Náutico, Globo, Confiança, 13, e a dupla que está na zona de rebaixamento, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz, que estava na Série B do campeonato da Copa do Nordeste, olha só.
Mas o Santa deve sair de lá. Já
deve.
Botafogo não dava.
O Botafogo também.
Eu acho que também, porque quem está nessa chave aqui para cair é o Confiança e o Imperatriz. O Imperatriz, que eu não sei o que ele tá fazendo ali em 4. Acho que ele tá ainda no embalo do Campeonato Maranhense que ele ganhou. E o 13, né? O 13 a gente não sabe se ele consegue se manter. O grupo B, Volta Redonda, Remo, Paysandu e Juventude. Aqui tudo normal nesse G4. E fora do G4, Ipiranga, São José, Boa, Atlético do Acre, Tombense e Luverdense. É, acho que aqui é esses 4 mesmo que vão passar.
É, o Luverdense tá meio fora de lugar ali, né? O Luverdense tava na Série B no ano passado.
Você vê que é ladeira abaixo, né?
Não seria inédito, não, uma sequência de quedas assim, mas acho que pode reagir até no final.
É possível.
O que você tem contra o time que joga no ilustre estádio Passo das Emas?
É muito bom esse nome. A Série D... O grupo A1 tem o Fast como líder. O grupo A2 tem o Manaus, ó, o Amazonas domina. O grupo A3 tem o Motoclube, o A4 Santa Cruz de Natal. Tô falando só os líderes porque é muita gente, tá?
Uhum.
O grupo A5 tem o Atlético do Ceará. O Atlético do Ceará.
Tem um Atlético. Beleza. Que dá certo, né?
Pois é. O grupo A6 tem o América de Natal como líder. O A7 tem o Jacuipense. Nossa, olha esse grupo. Jacuipense e depois Campinense e Asa, rapaz. Que é isso? O grupo A8 tem o Sergipe, o A9 o Juazeirense, o A10 tem o Sinop, o A11 o Anapolina, o A12 a Caldense, o A13 o Ituano, e o Brasiliense, né, que o Brasiliense também tem a mesma pontuação. O A14 tem o Novo Horizontino, o Tupi na lanterna, o A15 tem o Brusque e o Gaúcho. Tem um time que chama Gaúcho?
Não, eu descobri isso essa semana olhando mesmo. Não, e se você olhar um negócio, lá no Rio Grande do Sul, alguns emblemas de time tem um padrão, estilo padrão Juventude. E esse Gaúcho é a mesma coisa de uma bola de futebol meio estilizada.
A bola de capotão. E o dele é uma imitação descarada do Juventude, que até as cores são a mesma.
Exatamente.
Esse time é da onda, né?
Vamos pesquisar.
Não tenho a mesma ideia, que eu vi.
O A16 tem o Cianorte como líder. O Cianorte é líder. O resto do grupo é Caxias, Tubarão e São Caetano. Olha só. O A17 é o Avenida. E tem Ferroviária, Maringá e Joinville. É sorteio mal esses grupos, viu? Crem, Deus, pai. Aí se vocês descobrirem pra mim o... De onde que esse é esse gaúcho aí?
Passa fundo.
Curiosidade, eu queria saber por que eles botaram esse A no nome do grupo. Botaram só o grupo 1, 2, 3.
Eu acho que é por causa da fase. O grupo A, da primeira fase é A1, da segunda fase vai ser B1, B não sei quanto.
Quer dizer que esse gaúcho é um legítimo gaúcho de Passo Fundo.
Passo Fundo.
Exatamente. Celinho, vamos pra Europa. Ah, mentira, teve Copa do Brasil. Aliás, alguém quer falar alguma coisa? Achou alguma coisa de bom nos jogos de ida da Copa do Brasil?
Teve Copa do Brasil? Nem tomei conhecimento.
Pois é. Rapaz, foram 2-0 miserável entre Atlético e Santos e Fortaleza e Atlético Paranaense. A vitória do Flamengo num jogo horroroso com o Corinthians por 1-0 e 1-1 do Cruzeiro com um chute a gol do Cruzeiro no jogo contra o Fluminense.
O Cruzeiro teve menos de 30% de posse de bola nesse jogo. Isso é um absurdo.
Muito pouco. E com o time que teve, é muito desperdício. Eu devia ter vergonha de jogar assim, mas
é.
Ganhando.
Mas nós temos vergonha, pior é isso.
Quem não tem vergonha é o mano.
Agora parte pro ataque aqui e ganha porque tem mais qualidade técnica do que o Fluminense, que cria 15 chances e perde 14.
O time do Fluminense também é feio,
não gosta de ser.
Nossa.
O Fernando Diniz tá tirando leite de pedra naquele time horroroso, gente.
A ideia de jogo é muito legal de se ver, mas as peças que ele tem geralmente são horrorosas.
O time tem o Ganso e o Ione Gonzalez, o Pedro que tá voltando agora, o resto do time é um bando de peba.
O Santos com o São Paulo consegue mais um pouquinho de resultado, apesar que o plantel também tem qualidade nenhuma. Só mesmo o Rodrigo.
Mas os 11 titulares do Santos é melhor que os 11 titulares.
Não, comparar com os do Fluminense são sim.
Que é isso?
O bom
é
que o então Santos joga e deixa.
É isso, é verdade. Mas vamos parar de falar de Brasil. Ô Celinho, o que aconteceu lá nas Europa?
Vamos lá, começar aqui o dia do futebol da Europa.
Começa falando só o que você tiver que falar dos campeonatos que já acabaram, né? Esses aí que já tem campeão. Que aí a gente foca nos importantes.
Então, já temos a Premier League encerrada nesse fim de semana. Era que estava apertando mais atenção por causa da disputa entre City e Liverpool. E como se esperava, depois daquele 1-0 com o gol do Company, deu City. City até deu 5 minutos de esperança para a torcida do Liverpool, porque começou perdendo para o Brighton com o gol de escanteio. Só que facilmente, depois de 5 minutos, empatou e virou rapidamente. Então o Liverpool só jogou mesmo para despedir da torcida e tal no campeonato. Venceu com facilidade o Wolverhampton. Facilidade assim, né? Que de vez em... Até que em alguns momentos o Wolverhampton deu um calor assim, mas acabou passando por 2-0. Os gols do jogo foram de Mané e Salah. E com
Salah
isso,
que terminou como artilheiro, não foi?
Exatamente, os dois terminaram dividindo a artilharia com 22 gols cada um. Eles e também o Aubameyang, que fez um contra o Burnley na vitória do Arsenal. Eles terminaram dividindo a artilharia e o Agüero ficou um gol atrás com 21. Você vê o nível de competitividade dessa temporada esse ano.
Pois é.
Aí a pontuação que ficou 98 a 97 foram para a Champions League também, o Chelsea e Tottenham, e Arsenal e Manchester United ficaram com as vagas da Liga Europa. Mais ou menos do esperado.
Você disse com 97
não,
pontos.
Não, o Celinho.
Exatamente.
O Manchester United ainda não. Se acontecer um acidente de percurso e o Wolverhampton ganhar a Copa da Inglaterra, quem vai é o Wolverhampton.
Quem vai é o
Wolverhampton. Por que, que aconteceria um acidente de percurso? Contra quem que o Wolverhampton vai jogar?
O City.
E também tem a possibilidade de... Tem a possibilidade de 5 ingleses para a Champions League se o Arsenal vencer a Europa League.
Não, se o Chelsea vencer, tem,
né? O Chelsea.
Não.
Não, se o Chelsea vencer, não, porque aí, no caso, vai outro time.
É, eles têm um sistema lá que, de acordo com os ranqueamentos, eles vão preenchendo essas vagas. Vamos supor, por exemplo, o Chelsea classificou pelo inglês e vamos supor que ele ganha a Liga Europa. Aí, o Chelsea vai e essa e uma dessas duas vagas do Chelsea vai para um dos times das ligas na sequência. Eu só não lembro se o campeão da Liga Europa entra como cabeça de chave.
Eu acho que no caso vai pro Wolverhampton, que tá na final da Copa da Liga.
Não, vai, a vaga vai pro Manchester United. Aí a vaga vai pro Manchester United da Liga Europa.
Não. Ah, tá. Na Liga Europa, eu tô falando da Champions. Eu acho que vai o Wolverhampton pra... Ah, não, pra Champions não, realmente.
É porque o que acontece? Nos cabeças de chave da Champions, acho que eles colocam o campeão nacional, acho que o campeão da Liga Europa e os seis campeões das seis principais ligas. Aí quando eu acho que entra nesse caso, aí eles sobem a vaga de uma liga inferior e vão preenchendo.
Então uma vaga de outro país. Exatamente. É.
Então, aqui, e na Holanda, Celinho, o que aconteceu?
Na Holanda deu a Ajax, como já era praticamente garantido, mas só perderia se houvesse uma goleada de 8-0 do PSG.
O que, lá é perfeitamente normal de acontecer, né?
Mas goleada de 8-0 na Holanda chama o quarta-feira, né? Tem tudo
isso ali. É. Não, ô Celinho, e uma coisa. E o Huddersfield terminou com quantos pontos o campeonato inglês? Vê aí se ele conseguiu bater o recorde do nosso mecão de Natal.
Conseguiu, terminou com 16, o América ficou com 20, né? Aquela...
17.
17. Terminou com 16.
É.
Conseguiu a progressão.
Conseguiu ser inferior ao América, parabéns.
Eu vou só falar um negócio.
Os três que caíram foram, além do Huddersfield, né? O Fulham e o Cardiff.
O Fulham que teve um investimento monstruoso no começo da temporada. Sim. Para nada.
Na Inglaterra, o último a ser rebaixado pode ficar? Né? Ele entra naquele playoff? Não.
Não tem playoff na Alemanha, não. Playoff eu acho que é só na Alemanha mesmo. Os outros não tem, não.
Do cara da primeira divisão contra o cara da segunda é só na Alemanha. E sempre dá o da primeira divisão, né? Acho que nunca aconteceu do time da segunda divisão ganhar o playoff lá no Neymar.
É, porque eu me lembro assim, por alto, não.
Completando aqui a informação da Ajax. O Ajax ganhou depois de 5 temporadas, né? O título novamente. Terminou como a terceira marca em termos de gols feitos, perdendo para o próprio Ajax. Aquele de 97, aliás, 95, 96, que tinha 122, e para o PSV, se não me engano. E tem uma história bacana aqui, que vou só de curiosidade falar da história do cara aqui, do Abdelak Nouri, que sofreu uma parada cardíaca e depois disso entrou em coma por causa de lesões no cérebro que a parada cardíaca causou, isso em 2016. E ele, quando chegou, escolheu a camisa 34, que disse que conquistaria o 34º título do Ajax, quando subiu da categoria de base para o time principal. E aí os caras levaram essa camisa para comemorar o título, em lembrança a ele.
Exatamente. E outra coisa, cara, o Ajax fez 119 gols, né? Segundo colocado, que foi o PSV, fez 98, velho. Quase que nós tivemos os dois primeiros times do campeonato marcando 100 gols.
20 gols a diferença entre eles, é o número de gols que o Cruzeiro vai fazer no campeonato brasileiro inteiro, pra você ver. Que beleza.
Exatamente. E só pra vocês verem, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o 15º colocado, Fortuna Sittard, fez 50 gols no campeonato. Nossa. Tem time que é campeão brasileiro fazendo esse tanto de gol.
Não, ô gente, igual essa situação da Premier League, o Liverpool foi vice-campeão com 97 pontos. O Flamengo foi campeão em 2011 com 69 pontos.
Aqui pra fazer 97 pontos tem que somar 2009. A pontuação de 2 anos.
Cara, surreal, velho. Eu não sei nem lidar. Enfim, Portugal ainda tem uma rodada, né, Celinho?
Portugal ainda tem uma rodada e tem título em aberto ainda, porque o Benfica lidera com 84 contra 82 do Porto.
Se mas vai dar, Benfica vai dar empata, Benfica.
Pode dar Porto ainda.
E na Itália teve campeão de Copa?
Exatamente. Teve campeão da Copa Itália e foi a Lazio que Brunão secou o Atalanta para variar.
Que droga.
A Lazio venceu nos últimos 10 minutos. Milinkovic Savic, que estava no banco, entrou no final do jogo e conseguiu fazer um gol e dar assistência para outro. Ou seja, resolveu o jogo em 10 minutos. E com isso a Atalanta perdeu.
Ele estava no banco, né? Muito bom. Uhum.
Campeonato italiano a gente não precisa passar, que já está tudo mais ou menos resolvido. Mas bem que pode falar das vagas aqui, né?
Seja breve.
É, de vagas da Champions ainda está em aberto. Inter com 66, Atalanta com 65. Disputa com Milan e Roma, que tem 62, faltando 2 rodadas. Ainda dá pra alguma coisa aí. É isso.
Isso aí.
Deixa eu ver, o espanhol também não tem muito o que falar, né?
Não, acabou, é só isso, né? Não tem mais nada que falar da Europa.
E o alemão? O alemão tem coisa aberta ainda.
Ah, é, menino, acabou ainda o campeonato alemão.
Exatamente, falta uma rodada. Ainda resta esperança pro Borussia. Se vencer, o Bayern perder. Não tem outra combinação que possa dar título pro Borussia, porque perdeu o confronto direto, né?
Quer dizer, tomara que não dê título pro Borussia de jeito nenhum, né? Depois dessa campanha.
O problema é que o Borussia joga fora e o Bayern em casa. Apesar que o jogo do Bayern é contra o Franco. É um jogo, não é um jogo fácil, mas é da Bayern mesmo.
E o Frankfurt está disputando a vaga na Champions ainda. Eles não vão jogar com... Vão facilitar a vida do Bayern, não.
Exatamente. Mas o Borussia, com essa situação bem difícil, não pode reclamar de nada, né? Porque teve mais do que chance de primeiro ter folga na liderança, depois passar à frente do Bayern, até nesse finalzinho.
Só que eu acho que pra azar do Borussia, acho que ele também vai pegar time que... Acho que quem o Borussia vai jogar? Acho que ele também tá disputando a classificação na Champions.
Borussia joga com o Borussia.
Mönchengladbach. Mas o Mönchengladbach, ele tá disputando vaga na Champions também.
Tá em quarto, tá ali precisando confirmar a classificação, que o Leverkusen também tem 55. Não pode bobear nem um pouco.
Tanto o Bayern de Munique quanto o Borussia Dortmund vão pegar 2 adversários que estão interessados em outras coisas.
Ou seja, o Bayern vai ganhar e o Borussia Dortmund vai perder.
Costuma acontecer mesmo, que a Europa é isso.
Então aí, ó, já temos assunto para semana que vem, que é esse alemãozão aí.
Gol da Alemanha.
O Rodolfo, aproveitando então, Fórmula 1, que desgraça que eles têm vivo esse ano.
Gente, não tem, assim, a Mercedes está brincando de correr, só. Não tem lógica, é surreal. Como diria um certo atualmente presidiário, nunca antes na história da Fórmula 1 você viu um domínio desse tamanho.
Vai ser sem graça, igual aquele campeonato de 2002, se não me engano, da Ferrari. Acho que é 2004.
Né? É, 2002.
Do Schumacher, né?
Um do Schumacher, mas 2002 foi pior. Mas até no campeonato de 2002, nem assim tinha uma situação, um domínio assim tão absoluto.
Eu acho que essa de 2002 foi a última do motor V10 e as suas Ferraris terminavam assim com segundos e mais segundos de frente. Às vezes dava até volta em cima dos...
Eles ganharam 15 das 17 corridas. Só não pegou o recorde da McLaren de Senna e Prost, que foram 15 vitórias em 16 corridas.
Podia até escolher uma para deixar o Rubim passar.
Não, na verdade teve aquela dos Estados Unidos, onde ele devolveu aquela...
Devolveu o favor de lá de trás, que nem precisava.
Da Áustria. Não, aquela de 2012 foi tão surreal, bicho, que eu lembro, fazendo um parêntese rápido aqui, eu lembro que era o GP da França. O Schumacher já podia ser campeão lá. Só que a corrida seguinte era da Alemanha. Ou seja, Schumacher queria ser campeão em casa. Aí o que eu disse, o Raikkonen na época na McLaren liderava a corrida e o Schumacher não estava fazendo esforço nenhum para chegar no Raikkonen. Mas eis que o Raikkonen deu uma rateada, aí não teve como, o Schumacher passou ele e foi campeão na França. Acho que com umas 6 ou 7 corridas de antecipação.
Nossa, não gosto nem de lembrar. Ah, e esqueci de perguntar, quem ganhou o GP?
Foi Hamilton da massa. Ganhou e com volta mais rápida. Reassumiu a liderança no Mundial de Pilotos.
E ia estar disputando a liderança com quem?
Com o companheiro de equipe Valtteri Bottas. Acredite se quiser. Beleza,
velho. Que porcaria de competição. E outro dia a gente falando das corridas históricas da Fórmula 1 de recordes, aí eles nos entregam uma temporada mequetrefe que nem essa.
Gente, tá muito desproporcional, gente. Nesses anos todos com a campanha em Fórmula 1, tá uma coisa absurda. É, igual falou, 5 dobradinhas seguidas. Isso nunca aconteceu na história da Fórmula 1 em todos esses quase 70 anos de Fórmula 1.
Nem vai acontecer de novo, só que não vai acontecer.
A Fórmula 1 não tem assim, fazer tipo a Stock Car, que dá o mesmo carro pra todo mundo e se a diferença se faz nos pilotos?
Ô bicho, eu acho que, assim, até o final de 2020, não dá pra fazer muita mudança por causa do Pacto de Concórdia. O último que eles foram assinados. Realmente, a Liberty, pra 2021, ela tá pensando em fazer mudanças profundas para tornar a categoria mais competitiva. Só que briga naquela questão de que as grandes equipes que têm mais bala na agulha não quer diminuir o gasto. Aí, para piorar, você tem essa questão complexa de que o motor de Fórmula 1 hoje é um treco difícil de mexer, porque não fala nem mais motor, chama unidade de potência, porque envolve o motor propriamente dito, sistema de recuperação de energia, mais uma presepada para lá e para cá. Enfim, se não fizerem nada, a Fórmula 1 tá muito cara, ela tá cada vez mais inviável. Aí, não sei, até o final do ano que vem, se não tiver nada de diferente, vai ficar nesse batidinho mesmo. Aí nós teremos que ver o que pode sair para 2021.
Que coisa.
Ou isso que eu falei, o teto, né, de orçamento, senão...
A gente sabe, assim, as outras categorias do automobilismo já demonstrou meios de tornar o campeonato mais competitivo. O problema é que a Fórmula 1, ela tem, vamos dizer assim, a diferença das outras categorias, de certa forma, é que ela é uma categoria de desenvolvimento de tecnologia. Elas, desde sempre, desde o início dela, é um desenvolvimento de tecnologia. N tecnologias que surgiram na Fórmula 1 foram alocadas posteriormente nos carros de rua. E isso não entra muito na mentalidade das principais equipes, que tem orçamentos milionários e tudo mais, para continuarem desenvolvendo tecnologia. Aí provavelmente vai ser esse conflito de questão de uma categoria que desenvolve tecnologia e estimular a competitividade, que a Liberty vai ter que tentar resolver para 2021. Senão a categoria daqui a pouco morre.
E eu acho que está nesse caminho. Mas o que não pode morrer é a Libertadores, porque já temos oitavas de final, Celinho. O Galo vai jogar com quem?
A Libertadores não morre, não. Mas nós já estamos no caminho, encaminhado para o cemitério aí, depois dessa sorteio aí.
Não zoa muito, não.
É verdade.
Nossa, mãe do céu.
Vou cantar a chave do Cruzeiro antes de qualquer coisa. Primeiro lugar, o confronto com o River Plate. Se passar, pega São Lourenço ou Cerro Porteño. Se sobreviver a isso tudo, vai pegar quem vier de LDU e Olímpia, Atlético Paranaense e Boca Juniors. O que quer dizer que, se a gente passar pelo River, tem o São Lourenço. E se passar pelo São Lourenço, ainda tem o Boca. É isso só que eu queria dizer desse lado.
O Cruzeiro pode ter que fazer o caminho inteiro na Argentina e na final pegar um brasileiro, se conseguir passar.
Porque do outro lado, que o Rodolfo falou, teremos Godoy Cruz e Palmeiras, Grêmio e Libertad para resolver um lado, Emelec e Flamengo, Nacional e Internacional do outro lado. Ou seja, do outro lado vai vir um brasileiro.
Significa que as quartas de final do lado de lá vai ser a Copa do Brasil piorada, né?
Exatamente. Porque o campeão da Copa do Brasil tá do lado de cá, né? Por isso.
Exato. Que vai ser a Copa.
Quer dizer que vocês podem pegar 3 argentinos em sequência,
não,
né?
Não, Selim, e não é só 3 argentinos. São simplesmente os 3 times que nos eliminaram nas últimas 3 Libertadores que o Cruzeiro disputou.
É os 3 melhores argentinos que tem na competição.
Tô na dúvida se eu lembro vocês que o Cruzeiro só foi eliminado por argentino depois de 76.
Não, não.
Na Libertadores foi.
Errado.
Não, foi é isso mesmo. Na Libertadores, depois de 76, a gente não eliminou nenhum argentino, a gente tomou taco pra todos.
Ah, tá. É. Agora eu entendi. Eu entendi que o Celinho falou que a gente só foi eliminado por argentino.
Não.
É, não.
A gente já foi eliminado por colombiano. Ele já deu deixando aí já.
É, é verdade. Eu falei, uai, gente, eu lembro do Once Caldas como se fosse ontem. Como é que foi essa gente?
Não fala desse jogo, não sabe?
Eu estava lá mas passando aqui, raiva.
Mas eu estava lendo o negócio. É. A gente só foi depois de 76, eu acho que o primeiro mata-mata com a Argentina em Libertadores foi esse do Estudiantes, não foi?
Não, a gente perdeu pro Boca em 77.
Ah, é, teve o do Boca, é verdade.
Boca 77, depois do Boca em 2008.
Não, é verdade, teve o Boca de 2008 e aí foi o Estudiantes, ou seja, só teve dois nesse período.
2008, não 2007, que depois bateu o Grêmio.
É verdade.
Mas a questão é essa, a questão é assim, o Cruzeiro vai ter que reescrever a sua história se quiser conquistar o título, e tem essa questão, vai pegar justamente os três últimos times que eliminou ele na Libertadores, o River em 2015, o San Lorenzo em 2014 e o Boca ano passado.
Eu sei, filho, que se o Cruzeiro ganhar essa Libertadores, vou ficar um ano gritando sem parar. Se a redenção da rede vai ser depois da Copa do Brasil de 2017, que nós ganhamos todos os times que a gente já tinha ganho nas finais anteriores, se a gente ganhar dos três times que eliminou a gente nas últimas três Libertadores agora, vai ser a redenção das redenções.
É. Só duas coisas: a final é em Santiago e ninguém vai jogar em casa porque não passou nenhum chileno pra essa fase.
É isso, né?
E segundo, ano passado eu falei que o Tottenham ia para a final da Champions, ele foi esse ano. Ano passado eu disse que o Cruzeiro ia ganhar a Libertadores, só isso. Atenção, Celinho, atenção.
Não falo mais nada.
Mãe de Ná, Bruno, acerta sua previsão com um ano de atraso.
É o que temos para hoje, Rodolfo. E outra coisa, semana passada você ouviu primeiro aqui, o Cruzeiro vai passar para pegar o River, a gente falou que não eliminou o Boca Juniors, o Atlético Paranaense ia pegar ele, ia ser eliminado, e que o Flamengo ia passar e olha se ele não pega o Emelec. Eu só tenho isso a dizer até agora.
Acabei de fazer um slogan para você. Pai Bruno, traga sua taça em um ano.
Olha aí, vou usar. E antes...
Nossa, Deus põe a benção nessa fala.
Muito bom.
É. Vamos aguardar. E Celinho, eu e Grauber conversando, voltando da pitoresca Jaboticatubas no último final de semana, resolvemos fazer uma coisa, um exercício de pensamento retrógrado, de imaginar como seria o mata-mata em caso do regulamento ser o mesmo que era no ano passado.
No ano passado, não, no outro ano, né? Até no outro.
Quando ainda era a regra anterior do primeiro contra o 16º e por aí vai. Os confrontos seriam Palmeiras e Emelec, Cruzeiro e Godoy Cruz, não, que diferença, viu? Internacional e diferença. Internacional e Atlético Paranaense, Cerro Porteño e São Lourenço, que esse é o único confronto que ficou, né? Ah, não, mentira, tem o Libertad e Grêmio. Então dois confrontos seriam iguais. O River Plate enfrentaria o Flamengo, aí eu começava a rir, e a LDU pegaria o Boca Juniors. É tristeza. Copa Sul-Americana, Celinho. Seu sorteio da segunda fase, o Macará vai pegar o Royal Pari. Quem que você acha que passa?
Nossa, ideia. Eu vou chutar Macará.
Isso tá parecendo aquele jogo da loteria esportiva, que ninguém sabe de onde é que é. Você marca a coluna.
Você tá achando isso? O outro vai ser lá Equidad e Deportivo Santani.
É, o Celinho, já assinou o DAZN ou você vai tentar assistir pela Rede TV?
Ô, rapaz, acabei de lembrar da segunda pergunta que eu tive que fazer pra Globo. Você, no seu pacote do UOL tem DAZN?
Tem não. Tem não. E só ESPN Esporte Interativo.
Oh, só pra avisar, vocês é da Zona que chama o negócio, por favor.
Vacilou.
Ô Celinho, quem passar desse bololô aí vai pegar o que sobreviver: a Sol de América e Botafogo, União La Carreira e Atlético. Mas que caminho fácil até a semifinal.
Então que o Botafogo vai tirar o Atlético na próxima fase da Sul-Americana? Mas que tristeza, gente.
Até internacionalmente já. O karma.
Oh, fica tranquilo, Celinho. Eu acho que quem passa é o Sol de América. Tá com muita cara, viu?
Sei não, hein?
A outra chave vai ter Zulia e Palestino pegando Cristal e União Espanhola, Colón e River do Uruguai pegando Tolima ou Argentino Júnior. Ou seja, essa chave já é 100 vezes melhor do que a sua. O outro chaveamento, o Palestino vem forte aí nessa chave. A outra chave tem Caracas e Liverpool do Uruguai. Olha, é a Universidade Católica Independiente del Valle. Independiente de Avellaneda e Rio Negro Águilas. Melgar e Universidade de Quito. Penharol e Deportivo Cali. Que isso, velho. Vai ter um Penharol e Deportivo Cali aqui.
É um jogo forte aí, né?
Esse Atlético Penharol. Nacional e Fluminense. O que você acha que vai acontecer aqui?
Mais uma taca no Fluminense, coitado.
Deportivo Lara e Corinthians, se eu fosse o Corinthians eu ficava esperto, viu?
Pô, ficar esperto mesmo.
Cerro do Uruguai e Montevideo, o Wanderers. Exatamente. Mas que competição feia, viu? Dá pra você contar nos dedos os times que tem chance de ser campeão aqui. Muito bem, vocês querem falar mais alguma coisa antes de eu passar adiante?
Eu ia fazer um sensacionalismo, ver. Dá pra contar nos dedos quem vai decidir com o Atlético na Copa Sul-Americana.
É verdade, sabe? Essa semifinal. A semifinal tá garantida. Isso aí você pode ficar de boa. Tem que preocupar daí pra frente só. Muito bem, vamos para o basquetebol, porque o NBB já tem uma final garantida. Teremos Flamengo e Mogi disputando o título. O Mogi passou o carro e deu. Ah, mentira, vai ser Flamengo e Franca. De onde é que eu tirei que vai ser Flamengo e Mogi, gente? E o pior, vocês não sabem. Eu escrevi ainda no Twitter que Flamengo e Mogi vão decidir o título, ainda dá tempo de corrigir. O Mogi tomou 3-0 do Franca e eu falei que a final ia ser entre Flamengo e Mogi. Que vergonha.
Seu merda.
Pois é. E o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 e a final vai ser entre Franca e Flamengo. E na minha opinião, o time de Franca já é a equipe Franca favorita ao título.
Trocadalho do carinho.
Eu, se eu fosse a nação flamenguista, já começava a comemorar, até porque só no basquete mesmo esse ano, viu?
Não tem muito pra vocês não, filhote. Muito bem, NBA também, o Paulo tá cantando na NBA e nós vamos falar sobre isso agora. Semana passada ainda não estavam 100% resolvidas as semifinais de conferência, mas acabaram se resolvendo. O senhor Círio de Oliveira veio aqui semana passada, disse que ele achava que talvez o confronto entre Golden State Warriors e Houston Rockets tivesse ainda alguma sobrevida sem o Kevin Durant. Só para avisar, o Golden State Warriors fechou em 4-2 e passou o carro no único time que podia tirar ele da final. Em compensação, Portland e Denver foi para o último jogo e no último jogo Portland ganhou e conseguiu ir para a final de conferência depois de sei lá quantos anos, é muito tempo. E o primeiro jogo da final, o Golden State venceu por 1-0, sem o Kevin Durant, mas com 9 bolas de 3 pontos do Steph Curry, que é um cara ignorante que não sabe brincar, e isso que ele não enxerga em profundidade.
Só pra lembrar, imagina, galera. Se ele enxergar.
Exatamente. E nesse momento estamos no início do jogo 2, que provavelmente vai ser vencido também pelo Golden State. Do outro lado, semana passada a gente já tinha falado que o Bucks tinha tinha metido 4-1 no Boston, e o Toronto e o Philadelphia 76ers levaram até o último segundo do jogo 7, e aí o Grauber pode nos contar a experiência dele com o game winner do Kawhi Leonard no jogo de Toronto.
Foi doido demais, porque eu não sou exatamente um fã de basquete, mas não sei por que cargas d'água, nesse ano eu tô interessado nas semifinais, nos playoffs da NBA. E eu parei para assistir os finaizinhos dos jogos, justamente porque é a parte que dá mais emoção, né? Então eu assisti o finalzinho ali do jogo dos Warriors, com o Stephen Curry brincando de fazer cesta de 3, né? Ele me mandou uma cesta de 3 de chuá ali na decisão contra os Rockets, que foi absurdo, assim, uma coisa fora da normalidade. Mas essa cesta de 3 pontos do Kawhi, bicho, a bola quicou 4 vezes no aro, e isso porque assim, ele lançou com o tempo acabando, né? Assim, o tempo acabou enquanto a bola estava no ar.
E do jeito que ele estava, né? Que ele não ajeitou o corpo nem nada.
Assim, ele recebeu a bola, a última coisa que tinha para fazer era mandar a bola. Assim, se ele estivesse atrás da linha de divisória da quadra, ele teria que mandar a bola, porque não tinha outra coisa para fazer. É o que todo mundo faria. Ele mandou a bola, mas ele deve ter mandado assim. É o jeito, né? Você só pode fazer isso agora. Mandou, a bola quicou 4 vezes no aro e caiu. E no momento que caiu, explodiu o estádio, né? Assim, foi uma loucura o que virou a quadra naquele momento. Achei muito doida. Assim, a comemoração da torcida, porque foi em casa, né? No sétimo jogo.
Exatamente. E uma coisa, né? O Embidão, o Joel Embiid, o camaronês, era quem estava marcando ele. E ele fez tudo certinho. E aí, na hora que ele solta a bola, o Embiid cai olhando. Aí a bola quica a primeira vez, ele faz que vai comemorar. Ela quica a segunda, ele fica tenso. Na hora que quica o terceiro, já está botando a mão na cabeça. Na hora que ela cai, ele entra em pânico. Ele desanda a chorar. Porque o cara deve ficar muito puto, velho. Só para fazer uma comparação que eu vi no Twitter na era do Garrafão, em 2001 teve uma série em 7 jogos entre Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. O Vince Carter tentou a bola do jogo, a bola quicou e não caiu. Aí passaram-se 18 anos e a situação se repetiu, só que a bola do Kawhi caiu. Você vê como é que são as coisas, cara. Exatamente nas mesmas circunstâncias do jogo de 2001.
Sim.
E já teve o jogo 1 da final e o time do Milwaukee Bucks já venceu e dessa vez o Antetokounmpo não resolveu o jogo. Quem resolveu foi o Lopes. Mas assim, os caras têm um cara de 2,13 m e o Antetokounmpo de 2,50 m. Aí não dá. Aí, sinceramente. E esse de 2,13 m arremessa de 3 também. Então nós estamos perdidos com esse time. E não vai adiantar de nada também, porque eles vão perder a final pro Warriors. Eu falei que tem 2,50 m, mas é 2,11 m, tá? Eu tô exagerando aqui, ó, só pra... Enfim, NHL também tá nos seus playoffs. Esse ano você não tá acompanhando a NHL, não, né?
Eu tô acompanhando nesse exato momento o quarto jogo entre Boston Bruins e Carolina Hurricanes. A NHL tá na final de conferência, né? Na conferência leste, o San Jose Sharks tá liderando a série por 2-1 contra o St. Louis Blues. E do outro lado, Boston está ganhando de 3-0 do Carolina. Nesse momento estão jogando o quarto jogo. Boston está ganhando, tudo encaminhando aí para uma varrida de Boston, ficar só de quebrada esperando St. Louis e Sharks se degladiando para ver quem o enfrentará na Stanley Cup.
E as séries do Boston estão melhorando, né? Na primeira ele precisou do jogo 7, na segunda ele precisou do jogo 6, essa aqui tá resolvendo o jogo 4 já.
Pois é.
Vai, com o tempo vai. Parece que eles vão pegando o jeito, né?
É o famoso crescendo na hora certa.
Exatamente. E do outro lado, entre o St. Louis Blues e o San Jose Sharks, você tá achando que vai dar o quê?
Tô achando que vai dar St. Louis.
É mesmo?
É.
Eu tava achando que ia dar o San Jose.
Eu acho que o St. Louis tá mais embalado, né? Nesse momento. Que nem o Boston tá indo sem freio. E o
San José passou aperto pra ganhar de todo mundo,
pois
né?
É. Mas outra é uma coisa que vai criando casca também, né? Então,
assim, foi 4-3 no Golden Knights, nossos amigos lá de Las Vegas, e 4-3 no Colorado Avalanche, que é um dos melhores nomes de time que já teve no esporte americano, né? Eita, nós. Ai, ai, ai. Muito bem, senhores. Terminou a Superliga Masculina de Voleibol. E se esse cara aí virando voto, falando que vocês estão com o SESI, que dadas as circunstâncias, vocês achavam que ia dar SESI, estavam completamente enganados, deviam ter continuado comigo, porque o Taubaté foi campeão. E não foi campeão de qualquer maneira, foi vencendo em Suzano o time do SESI. Aliás, duas panelinhas esses times aí. Até hoje não entendo. O que vale contra o Cruzeiro não vale aqui, né? Mas tudo bem. O Taubaté fechou a série em 3-2, após vencer o último jogo por 3-1, 25-21, 25-22, 21-25 e 25-20. e com isso ele é o campeão inédito da Superliga, o 19º time que conquista o maior torneio de vôlei masculino do país. E é o 9º time de São Paulo que ganha o título. Campinas tem 5, Pirelli tem 4, o Suzano tem 3, o Paulistano tem outros 3, o SESI tentava o bicampeonato, tem 1, o Olímpicos tem 1, o Santos tem 1, e o time do Randy tem 1. O Pirelli é da época em que o time do Galo ainda tinha time de vôlei. Muito bem, esporte esquisito, temos?
Temos, e eu vou falar de um dos esportes mais aleatórios que eu já tratei aqui nesse espaço.
Vejamos.
É, eu falei no começo que a gente ia falar do Canadá, né? Não só na NBA, com o Toronto lá, mas o esporte esquisito também se dá no Canadá. Vou tratar aqui nessa semana. É um esporte que, para mim, chega a ser até perigoso, porque trata-se do campeonato de cabelo congelado.
Que?
É isso mesmo. É o campeonato de cabelo congelado.
Que loucura, bicho.
Aqui nós estamos falando do Canadá, mas obviamente do Canadá perto do Alasca.
É.
Nós estamos falando aqui da cidade de Whitehorse. Não é o Whisky, é uma cidade no extremo oeste do Canadá, pertinho do Alasca, no território de Yukon, em terras canadenses. Imagina o frio que faz desse lugar. Pois é, nessa cidade de Whitehorse tem um resort que chama Takini Hot Pools. Pelo nome, você já percebe que trata-se de um resort que tem águas aquecidas. É a Caldas Novas do Canadá. Basicamente.
Termas.
Aí, neste lugar, tem essa competição de cabelo congelado, que basicamente consiste em a pessoa ir lá tomar um banho nas águas termais do resort, sair no frio e esperar o cabelo congelar. E, enquanto o cabelo está congelando, fazer modelos no cabelo, modelar o cabelo enquanto ele está congelando. E ganha quem modelar da forma mais inusitada. Basicamente, o esporte é isso. É um campeonato que tem todo ano. Obviamente que acontece no inverno, porque precisa estar. Uma das regras do esporte é que tem que estar abaixo de não sei quantos graus lá. Eu confesso que eu esqueci. Até porque o cabelo tem que congelar, e se tem que congelar, tem que estar no mínimo abaixo de zero. Porque se tiver acima de zero grau, o cabelo fatalmente não vai congelar, principalmente que vai estar saindo da água quente. E é por isso que eu estou falando que é um esporte perigoso, porque você sai, você está dentro de uma piscina de água aquecida e sai num frio de menos zero grau para congelar, deixar o cabelo congelar, você está correndo um risco seríssimo ali de ter um choque térmico e ter um trem grave.
De morrer, né?
Pois é.
Correndo então, risco de morrer.
Os caras são muito doidos, mas vocês estão dispostos a correr o risco, quem sou eu para julgar, né?
Exatamente.
O problema aqui é, basicamente, o pessoal não se reúne para fazer isso. Como que o campeonato se dá? O campeonato se dá com as pessoas visitando o resort, fazendo isso ao longo da temporada de inverno, e depois eles mandam as fotos para a organização do campeonato.
Ah, tá. Então é um tem feito a longo prazo.
É, não tem um evento que acontece no ano para reunir as pessoas para fazer isso. As pessoas vão fazendo e vão mandando foto. Depois eles escolhem os ganhadores através das fotos. E nós temos quatro categorias, só que eles não informam o nome da pessoa. Pelo menos aqui no post no Facebook do resort, eles não colocaram o nome dos ganhadores. Eu vou até continuar procurando e vou postar, vamos embedar aqui no post do podcast. Mas as fotos são bem legais, assim, principalmente a categoria criatividade. Na categoria criatividade, uma moça que ganhou, ela aparentemente tem o cabelo bem colorido, tem alguns fios aqui que são rosa, outros são mais puxados para o azul, esverdeado. É um cabelo bem bonito, uma moça que está inclusive maquiada, está com toda uma caracterização aqui, a foto ficou espetacular, principalmente sabendo que ela saiu da piscina quente e foi para temperatura de menos zero grau, para o cabelo dela congelar. Ficou muito doida a foto, vocês vão ver aí no Facebook do resort.
Depois a gente tem que ver se essas pessoas estão vivas ainda.
É, não, isso aqui eu vou procurar saber também. Na categoria feminina, quem ganhou foi uma moça aqui que ela tá inclusive lambendo o gelo aqui, a foto ficou bem, bem doidona aqui também. E o cabelo dela ficou muito congelado, impressionantemente congelado. Já tem inclusive umas gotas d'água na cara que congelou aqui também. Um negócio que chega a dar até uma certa nervosia na gente aqui, porque tá muito congelado o cabelo. É, tem a foto em grupo, melhor foto em grupo. São três moços e um rapaz aqui que, além do cabelo dele estar congelado, a barba também está. Então você vê que, né, o trem faz frio mesmo. Até os cílios das pessoas estão congelados. É um trem muito doido. Tem um cabelo da moça aqui que está parecendo a Medusa, né? A estátua da Medusa. Muito doido. E também na categoria masculina, que o cara tá com o cabelo aqui parecendo um ninho de guacho. Todo congelado aqui, espetado para cima. Muito doido também. Vocês vão ver que loucura que são as fotos.
Que bizarro, cara. Isso aí eu não tô afim de mandar a equipe, não. Alguém tá querendo essa gente ficar?
Eu particularmente, eu posso até ir lá cobrir, mas participar é demais.
É, esse aí eu não encaro, não, viu, Celinho?
Fica aí, eu também não.
Ah, bom. Eu achei que você ia falar, opa, toma aí. Quer dizer, conta comigo. Como é que é? Vou ver, depois te falo, né?
Vamos marcar sim.
É. Bom, assim sendo, chegou o final do nosso podcast, não é isso?
Sim.
Exato.
Então, semana que vem, entraremos para o Clube Centenário. Eu acho que semana que vem a gente deveria fazer só assuntos de 100 anos atrás. O que vocês acham?
Tô doido, hein? Nossa. Já que os assuntos atuais não estão agradando muito, porque o campeonato está uma bosta, a Fórmula 1 está uma bosta.
O que aconteceu no mundo do esporte em 1919, hein?
Aconteceu uma coisa importantíssima, né? O sul-americano aqui no Brasil, o primeiro sul-americano.
Olha aí, vamos fazer isso, vamos colocar isso em pauta?
Podemos.
A gente fica uma semana sem falar do mundo, a gente só começa, se fala assim, se alguém tivesse sido campeão de alguma coisa.
É, ué, tivemos dois estaduais acabando. Tivemos no sábado, final do módulo 2 do Campeonato Mineiro, Coimbra de Contagem, mas que joga aqui na Arena Jacaré em Sete Lagoas, ganhou o módulo 2 contra o Uberlândia e foi campeão de maneira invicta. Não perdeu nenhum jogo. Ganhou do Uberlândia, os dois garantiram acesso ao módulo 1 do Campeonato Mineiro do ano que vem. No lugar dos rebaixados Tupi e Guarani. E nós tivemos também o campeão roraimense.
Olha aí.
O São Raimundo do Pará foi o São Raimundo de Roraima. Foi o campeão.
Ah, bom, tomei um susto aqui. Como é que conseguiu fazer isso?
Um São Raimundo, um dos vários São Raimundos que tem.
A grande franquia São Raimundo que tem no norte.
Oh, você perdeu a oportunidade de falar um dos São Raimundos do mundo, hã?
Ah, trocadalho. Aí o São Raimundo de Roraima conquistou o campeonato roraimense nesse. Acho que foi ontem. Passou até na televisão que eu vi lá. Parabéns ao Coimbra e ao São Raimundo por ter ganho seus estaduais.
Exatamente. Bom, então eu acho que agora sim nós estamos chegando ao final dessa edição do StartCast. Nós vamos avisar com antecedência o que vai acontecer na edição 100, para vocês ficarem atentos, mas já adianto que vai ser um negócio bem legal, viu?
Como diria o nosso finado Avalone, bomba no Parque São Jorge.
Exatamente. Queremos agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente. Quem quiser, estamos além do blog, no Twitter, Facebook, Instagram. Chamamos todos para as nossas redes pessoais, @GrauberFM, @WikiR32, @BrunoCSSantos e @OMarceloMar. E semana que vem estaremos chegando a 100 edições. Você achou que ia chegar tão longe, Grauber?
Não, achei que ia parar antes da décima.
Que é isso, Celinho? Orgulho de fazer parte dessa equipe?
Claro, apesar que você fala que eu só sirvo para denegrir, rapaz.
A maioria das vezes é, Celinho, mas eu ainda tenho esperança de você.
É bullying!
Exatamente. E Rodolfo, você vai estar firme e forte aí semana que vem?
Ué, estamos aí, ué. Desde que eu comecei a gravar, dificilmente eu fiquei fora, só quando algum contratempo mesmo, espero estar presente.
A gente dá o balão, né? Que a gente tem, dependendo disso, sem encher muito o saco, a gente dá o balão também. Mas não vai ser do episódio 100, pode ficar tranquilo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado. Até semana que vem, quando chegaremos a 100 episódios. Valeu!
Valeu!
Valeu!